campanha de combate à hepatite no Brasil. Tratamento que aumenta chances de cura começa até dezembro no SUS.
Agricultores familiares do semiárido vão contar com apoio para fazer o cadastro ambiental rural.
Operação na fronteira já apreendeu 68 toneladas de contrabando, entre eles drogas e alimentos.
Brasil é terceiro lugar em medalhas no Pan-Americano. Maioria dos competidores brasileiros recebe Bolsa Atleta.
Segunda-feira, 27 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Pacientes com hepatite C vão ter acesso a um novo tratamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
A mudança vai tornar mais simples o acesso a exames e consultas, além de ampliar o atendimento e aumentar as expectativas de cura da doença.
E para prevenir a doença, o Ministério da Saúde lançou hoje duas campanhas nacionais, uma para a hepatite do tipo B e outra para o tipo C.
A hepatite é considerada uma doença silenciosa, por isso a preocupação de fazer o teste e se vacinar.
Os novos medicamentos para a hepatite C aumentam as chances de cura, diminuem o tempo de tratamento, além de garantir mais conforto aos pacientes, com menores efeitos colaterais. Até dezembro, o novo tratamento para a hepatite C vai estar disponível no SUS, o Sistema Único de Saúde. A meta é atender 30 mil pessoas por ano. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica as vantagens do novo tratamento para a qualidade de vida dos pacientes.
Nós temos, primeiro, um aumento do percentual de cura de 42% para 90%. Uma diminuição do tempo de tratamento de 9 meses para 3 meses. É uma maior facilidade, porque hoje os medicamentos disponíveis são injetáveis e nós passamos a ter o tratamento por via oral. E a possibilidade de também tratar pacientes que tenham a co-infecção do vírus da hepatite C com HIV/AIDS e os pacientes que foram submetidos a transplante, que antes não podiam ser tratados.
O Ministério da Saúde deve investir R$500 milhões apenas neste ano para a compra dos medicamentos. A negociação com a indústria farmacêutica garantiu um desconto de mais de 90% em relação ao preço de mercado. Todos os anos, são notificados 10 mil novos casos de hepatite C no Brasil. Desde 2011, são distribuídos testes rápidos da doença, que não conta ainda com uma vacina. E como uma ação do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar o diagnóstico e tratamento da hepatite C.
A hepatite C é uma doença silenciosa que pode evoluir para um câncer, uma cirrose ou até levar à morte. Procure uma unidade de saúde. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura.
A médica infectologista Sônia Geraldes explica quem deve fazer o teste.
Se você tomou sangue antes de 93, então é interessante você fazer, porque o vírus foi descoberto em 89. Ou também a pessoa que já fez tatuagem, piercing, em local que não tenha segurança, ou grandes procedimentos dentários, cirúrgicos, então é interessante fazer.
Outra campanha lançada nesta segunda-feira incentiva a vacinação contra a hepatite B, também causada por vírus. Esse tipo de hepatite pode ser transmitida por relações sexuais sem camisinha com uma pessoa infectada, por compartilhamento de seringas, alicates de unha, agulhas para tatuagem e colocação de piercings, além de passar da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. A vacina contra a hepatite B está disponível nos postos de saúde durante todo o ano. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil!
Donos de propriedades rurais de todo o país têm até maio do ano que vem para fazer o cadastro ambiental rural.
O cadastro é um registro em que o agricultor informa a área onde planta e a área de reserva ambiental dentro da sua propriedade, tudo de acordo com o Código Florestal.
E é obrigatório para quem quer receber financiamentos do governo para a produção.
Carlos Giovanni Carizio, agricultor de Porto Velho, Rondônia, já fez o registro e conta que é fundamental para acompanhar quem está desmatando e quem está produzindo e preservando a floresta.
espinha na minha testa, tem um olho d'água, né, que dá, tá? Eu não posso matar perto do olho d'água, senão vai secar minha água, né? Então eu tenho que matar só o que eu vou precisar. Eu fui lá na Sedan, né, e pedi o que precisava pra mim entrar, pra fazer o CAR, né, pra liberar lá pra mim. Aí eu precisou do documento da terra, CCI, lá no INCRA, e a share de tudo, documento. Aí foi rapidinho, nem uma semana eu consegui, é difícil não.
Enquanto na região norte, mais de 75% dos agricultores já fizeram cadastro, a região nordeste cobriu 23% da meta.
Para ajudar esses produtores, o Ministério do Meio Ambiente, com o apoio da Caixa Econômica Federal, vai selecionar instituições interessadas em apoiar a inscrição de pequenas propriedades de 9 estados do semiárido brasileiro.
A meta é cadastrar propriedades de 50 mil agricultores familiares do semiárido.
Vão ser 10 milhões de reais para apoiar agricultores familiares, comunidades tradicionais e quilombolas do semiárido brasileiro na realização do cadastro ambiental rural. Com a medida anunciada hoje, o objetivo é aumentar o número de inscritos no CAR na região, que apresenta uma das menores taxas de adesão. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explica a importância do cadastro ambiental rural.
O cadastro ambiental rural é um instrumento que vai mudar a gestão ambiental pública nesse país no diz respeito aos usos dos recursos naturais. Vamos acabar com o achismo ambiental e vamos trabalhar a partir do que é dado de realidade desse país. E aí, com todos sendo atores transformadores de um país mais justo, mais inclusivo e que protege o meio ambiente.
Os projetos desse edital devem ter valores entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais e devem cadastrar pelo menos 10 mil agricultores cada. Os recursos são de uma parceria da Caixa Econômica Federal com o Ministério do Meio Ambiente. Podem participar dessa concorrência instituições sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil e sindicatos rurais que tenham experiência com a realização do cadastro e em trabalhos com agricultores familiares e comunidades tradicionais do semiárido. A presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, fala do papel da instituição nessa iniciativa.
A ideia desse edital é fomentar modelos inovadores aí que facilitem o cadastro de imóveis rurais em regiões de mais difícil acesso. Essa foi a escolha que as duas equipes fizeram, né, de ir aonde está mais difícil, onde tem menos capacidade instalada para fazer esse cadastramento que tem prazo para acabar, que é maio do ano que vem.
As entidades têm até o final de agosto para enviarem as propostas ao governo. A meta é cadastrar 50 mil imóveis rurais com essa ação. Reportagem João Pedro Neto.
E entre janeiro e junho deste ano, a agropecuária criou mais de 30 mil postos de trabalho.
E o Produto Interno Bruto Agropecuário, que é a soma das riquezas produzidas pelo setor, também registrou resultado positivo.
Agora, o desafio, segundo a ministra Cátia Abreu, é aumentar a tecnologia no campo para melhorar a produção e a renda dos agricultores.
O setor agropecuário cresceu 4,7% nos primeiros 3 meses do ano e criou 31 mil postos de trabalho no primeiro semestre. Com esses resultados, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prevê um aumento de 20% nos recursos destinados ao Plano de Agricultura e Pecuária para o período 2015-2016. Com um potencial de vendas de US$ 1,4 bilhões por ano, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, destacou a abertura de novos mercados como um meio de fortalecer o setor. A ministra também afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia será um grande estímulo às exportações brasileiras.
Nós estamos muito otimistas, as nossas trocas deverão ser feitas no último trimestre do ano e nós estamos com essa proposta bastante avançada e efetivando este acordo, esse amplo acordo União Europeia-Mercosul, nós esperamos que as nossas exportações poderão aumentar até em 20% apenas no agro. Nas carnes, um aumento de 15%.
Além de fazer um balanço do ano, o Ministério da Agricultura definiu prioridades para o setor agropecuário para os próximos meses. Segundo a ministra Cátia Abreu, as metas são informatizar e simplificar processos, implementar uma lei plurianual agrícola, estimular a inovação no setor e ampliar a classe média rural brasileira.
Se nós pudermos levar assistência técnica, desenvolvimento agropecuário, formação profissional, corrigir as imperfeições de mercado desses produtores, nós não só estaremos melhorando a sua capacidade de renda e ampliando uma classe média sustentável no país, como nós estaremos aumentando a produção e produtividade sem precisar desmatar uma árvore sequer.
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Newton Pickler, afirma que essas políticas públicas são importantes porque dão segurança ao produtor. Pickler cita o exemplo da soja. Mesmo em um cenário de dificuldades econômicas, 40% da safra 2015-2016 já está vendida.
Buscando integrar cada vez mais o pequeno produtor, o médio produtor, fazendo com que o pequeno seja médio um dia e o médio consiga ser um grande produtor, nós vamos ingressando. Fazer com que o produtor brasileiro cada vez tenha mais oportunidade de ter renda no campo e ficar no campo com sua família.
O Ministério da Agricultura investiu R$ 361 milhões em programas relacionados ao setor agropecuário durante o primeiro semestre de 2015. O órgão também reduziu despesas operacionais com diárias, passagens e contratos considerados excessivos, o que permitiu uma economia de quase R$ 70 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. Reportagem, Rafael Gasparotto.
7:11.
Uma fiscalização feita pelo governo encontrou irregularidades em mais de 34 mil registros de pescador no Maranhão e no Pará.
As carteiras foram suspensas e os pescadores precisam se recadastrar para ter novamente o registro e manter os benefícios, como explica o ministro da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho.
Buscando não deixar qualquer possibilidade de ato que não esteja de acordo com a legalidade estabelecida para o RGP, nós estamos fazendo estas suspensões e, acima de tudo, fazendo com que os pescadores que, porventura, tenham os seus registros suspensos, que os mesmos possam procurar as nossas superintendências para comprovar a sua atividade, para responder às informações necessárias e, a partir daí, estejam novamente regulares.
Sem a carteira, o pescador fica impossibilitado de exercer a profissão de forma legal e não pode, por exemplo, receber o seguro defeso.
O ministro Helder Barbalho orienta os pescadores desses dois estados que tiveram suas carteiras suspensas sobre como fazer o recadastramento.
Eles devem procurar as superintendências da pesca nos respectivos estados, levando o seu formulário de requerimento de licença de pescador profissional assinado, levando também documento com identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência ou declaração equivalente, levar a foto 3x4 recente, é muito importante, além de outras documentações, como PIS, PASEP, número de inscrição do trabalhador ou número de identificação social, que os mesmos estarão a ser atendidos com toda a agilidade possível nas nossas superintendências.
O Brasil encerrou os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no terceiro lugar no quadro de medalhas.
Os nossos esportistas subiram 141 vezes no pódio, em 41 ocasiões no patamar mais alto de ouro.
A maioria dos atletas, mais de 70% deles, é patrocinada pelo Ministério do Esporte.
Nós vamos conversar agora ao vivo com Sumaia Vilela, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Roberto, ouvinte da Voz do Brasil. Dos 141 pódios alcançados pelo Brasil, 121 foram conquistados por atletas e equipes que recebem patrocínio do governo federal por meio do Bolsa Atleta. Segundo o Ministério do Esporte, é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Ele é voltado para esportistas de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais. O ex-morador de rua Davi Albino é um deles. O atleta conquistou a medalha de bronze na luta greco-romana. Ele, a mãe e os irmãos vigiavam carros na rua para garantir o sustento da família. Quando começou a treinar, se dividia entre o trabalho informal e o centro olímpico.
Conheci o esporte graças à minha avó, que me levou no centro olímpico, e eu fui lá umas duas, três vezes, que lá dava lanche para os atletas, então a gente não ficava na rua o dia todo com fome, ia lá, treinava.
Aos poucos, o atleta foi se aprimorando, conquistando medalhas, até que passou a receber o patrocínio do governo federal.
Quando eu comecei a receber o Bolsa Atleta foi quando eu parei de tomar conta de carro. E isso ajuda muito uma pessoa a se manter no esporte, porque quando você chega a 16, 17 anos, seus pais não querem saber se você é atleta, se você não é atleta. Ele quer que você arrume um emprego, trabalhe, ajudar em casa de alguma forma.
É, e atualmente o lutador foi aprovado para receber a Bolsa Pódio, a categoria mais alta do programa. Orgulhoso do bronze no Pan-Americano, Davi espera no ano que vem trazer a primeira medalha olímpica da luta greco-romana no Brasil.
Me dediquei o máximo que eu posso e no ano que vem vai ter Olimpíada no Brasil. Espero classificar para as Olimpíadas do Brasil, onde vai estar minha família, meus amigos, todo mundo muito mais próximo, não pela televisão, mas ao vivo me vendo.
E a presidenta Dilma Rousseff homenageou os atletas participantes do PAN em nota divulgada nesta segunda-feira. O texto cita que os esportistas mostraram força e determinação no Canadá. Dilma também ressalta o poder transformador do esporte e o apoio do governo federal na construção dos resultados por meio dos programas de patrocínio. Ela afirma ainda que mais conquistas vão ser alcançadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. A presidenta termina desejando boa sorte aos atletas que vão disputar em 2 semanas os Jogos Parapan-Americanos. Luciana?
Muito obrigada, Sumaia. A gente também deseja boa sorte a todos os atletas.
Voz do Brasil!
Medidas para recuperar a economia brasileira.
Esse foi o tema da reunião de coordenação política de hoje. Participaram a presidenta Dilma Rousseff, ministros e líderes do governo no Congresso Nacional.
O atual cenário econômico foi o ponto principal da reunião com os ministros da coordenação política no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Na última semana, o governo anunciou a revisão da meta do superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida, de 66 bilhões e 300 milhões de reais para 8 bilhões e 700 milhões em 2015. O ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, reforçou que as medidas de ajuste fiscal foram necessárias e que o governo espera a recuperação da economia a partir do último trimestre deste ano.
Nós estamos numa fase de reequilíbrio, numa fase de ajuste. Durante essa fase, há um aumento temporário da inflação e uma retração do nível de atividade econômica, com flutuação de alguns preços. Mas a direção está mantida. A direção de reequilíbrio macroeconômico, de manutenção da estabilidade fiscal e monetária e, principalmente, a direção de recuperação do crescimento. Essa recuperação do crescimento, ela vai ocorrer, nós prevemos que ela já comece a ocorrer mais claramente a partir do final desse ano e que ganhe força ao longo de 2016.
Nelson Barbosa também destacou uma série de medidas que estão sendo tomadas paralelamente aos ajustes fiscais para a recuperação dos investimentos, entre elas a nova fase de concessão dos aeroportos. A Secretaria de Aviação Civil já habilitou 11 empresas para executarem estudos técnicos para a expansão dos aeroportos internacionais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre.
Dentro de 2 a 3 meses, nós vamos ter os estudos dos 4 aeroportos que nós colocamos para concessão e vamos prosseguir com essa agenda. Existe uma pauta boa da recuperação, uma pauta boa do crescimento, do aumento do investimento no Brasil, que interessa a todos. O Brasil está atravessando algumas dificuldades nesse momento? Sim. Mas a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, tem todos os instrumentos necessários para superar as atuais dificuldades.
Para o ministro Eliseu Padilha, da Secretaria de Aviação Civil, o momento é de manter o diálogo com o Congresso após o fim do recesso parlamentar na semana que vem.
Vamos sim ter um diálogo mais profundo, mais próximo e mais aberto e sincero com a humildade que nós do Poder Executivo temos que ter com todo o Parlamento. Porque esta não é uma questão do governo, não. Esta é uma questão dos brasileiros, é uma questão de toda a nação.
Ainda de acordo com o ministro Eliseu Padilha, está prevista para esta semana uma reunião de governadores com a presidenta Dilma Rousseff para debater as medidas de ajuste que também refletem nos governos estaduais. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o vice-presidente Michel Temer também falou hoje sobre a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional.
A regra geral é que o Congresso, quando legisla, ajuda o país, não é ajudar o governo. Porque o nosso compromisso, todos nós, é muito mais com o país do que exatamente apenas com o governo. Você apoia o governo, quando o governo está com teses boas para o país. Então eu tenho certeza que o Congresso examinará com muita adequação, com muito cuidado, as teses que forem apresentadas, se forem onerosas para o país, de maneira que o país não possa suportá-las, certamente rejeitará.
7h20.
Desde a última quarta-feira, uma operação especial das Forças Armadas está sendo feita na fronteira do Brasil com a Bolívia e com o Paraguai.
Em 5 dias, já foram apreendidos mais de 64 toneladas de alimentos contrabandeados e 4 toneladas de drogas.
A chamada Operação Ágata já está na edição número 9 e dessa vez tem novidades, como conta o general Saul, chefe de Estado-Maior do Conjunto da Área de Operações Oeste.
Nesta operação, nós estamos testando já diversos meios do SISFRON, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. É um projeto estratégico do Exército, então são equipamentos tipo radares, binóculos de longo alcance, equipamentos de comunicações e também equipamentos para uso da tropa nas suas ações, como embarcações, viaturas. E nós temos tido muito bons resultados no desempenho desse material.
Além da fiscalização, os militares também fazem atividades sociais nas cidades de fronteira. São realizadas recreações com crianças, recuperação de rodovias e reparos em escolas, por exemplo.
O general Saul faz um balanço do que já foi feito na área de saúde desde o começo da Operação Ágata em 2011.
Tivemos mais de 71 mil atendimentos médicos, 72 mil atendimentos odontológicos e mais de 460 mil medicamentos distribuídos à população. Então é um balanço que nós consideramos bastante positivo, bastante significativo.
Tecnologia a serviço da população.
É nesse sentido que o governo está apoiando a criação de novos aplicativos. Aqueles programas para tablets e celulares que simplificam tarefas do nosso dia a dia.
Um aplicativo de celular para quem quer trocar ou doar objetos que já não usa mais. Com o Troca-Treco, o usuário cadastra de graça aquilo que deseja passar para frente. E se outros usuários estiverem procurando o mesmo objeto, o aplicativo conecta os interessados. Quem explica melhor o projeto é o programador Igor Rafael de Souza.
Eu tenho um relógio que eu não quero mais e alguém tem um celular velho que não quer mais. Então essa pessoa poderia trocar, assim a gente evita que coisas sejam jogadas fora e elas podem ser muito bem úteis para alguém.
O Troca-Treco foi criado por uma empresa jovem de Brasília, a Firasoft, formada inicialmente por colegas de turma de um curso na área de informática. O aplicativo foi um dos vencedores da primeira edição do Inoveps, um concurso promovido pelo Ministério das Comunicações para incentivar ideias criativas na área digital. O prêmio em dinheiro foi usado no desenvolvimento do projeto e da empresa. Para João Paulo Nogueira, o designer gráfico responsável pelo visual do Troca-Treco, o concurso foi um desafio que trouxe orgulho no final.
Eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Então agora é ver como é que vai seguir isso no mercado, né? Com as pessoas usando, aquela realização pessoal de ver que o negócio está funcionando mesmo, né? Com as pessoas.
O objetivo do Inoveps é incentivar a produção de jogos e aplicativos. O edital está em sua segunda edição. Desta vez serão premiadas 100 propostas. Cada selecionado vai receber R$50 mil para desenvolver o projeto. E os aplicativos que não forem premiados vão fazer parte de um banco de propostas para o governo. Para a coordenadora de projetos especiais da Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações, Vanessa Oliveira, a ideia é fomentar o mercado brasileiro de criação digital.
O brasileiro é um grande consumidor de conteúdo, mas em termos de produção, nós estamos aquém de diversos países. Então, com esse prêmio, nós pretendemos fomentar novas empresas ou estruturar empresas já existentes.
Podem participar do edital pessoas físicas e também empresas. E os projetos têm de se enquadrar em um dos temas propostos pelo edital, como educação, saúde, turismo e mobilidade urbana. As inscrições terminam nesta terça-feira, dia 28, pela internet, em www.comunicações.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Nova campanha de combate à hepatite no Brasil. Tratamento que aumenta as chances de cura começa até dezembro no SUS.
Agricultores familiares do semiárido vão contar com apoio para fazer o cadastro ambiental rural.
Operação na fronteira já apreendeu 68 toneladas de contrabando, entre eles drogas e alimentos.
Brasil é terceiro lugar em medalhas no Pan-Americano. Maioria dos competidores brasileiros recebe Bolsa Atleta.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.